Bem-vindo à taverna da Nunta Garela. Sente-se, eu já vou atendê-lo.
Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Sejam todos muito bem-vindos. O que estão fazendo, Juju?
Carinho na pessoa, cara.
Ah, entendi. Estamos aqui em mais uma taverna da Nunta Garela. Desta vez vamos falar sobre o ED, Vanguarda da Resistência, o mais novo aí lançamento, né, ou financiamento coletivo, que esperamos que seja um lançamento, da Macaco do Mal. O Chico participou do projeto, participou quanto do projeto, Chico? Só pra gente ter uma noção aí, só pra galera ter uma noção. 100%? 90%?
Todo. 100%, todo ele foi escrito por mim.
Olha só. Então, galera...
Eu só não diagramei nem fiz as imagens.
Ah, show de bola. Se você não sabe, né, tá por fora aí, a gente tá certo que a gente tá prometendo há um tempo, então você já tem esquecido, a gente tem um RPG totalmente pronto, basicamente, né, agora tá literalmente pronto, só falta a diagramação, que é o Verdade de Segredos, que foi totalmente escrito pelo Chico, né, a gente participou ali na parte de revisão de texto, etc.
Playtest, game
Dá pitaco,
exato, mas o Chico, que foi o game designer ali, que criou basicamente todas as mecânicas e tudo ou mais, em breve aí nós vamos ter o lançamento do Verdade de Segredos. Enquanto o Verdade de Segredos ainda não viu a luz do dia, o Chico trabalha também em outros projetos, por incrível que pareça. Brincadeira, gente. E aí vocês podem ter uma noção da versatilidade do profissional. Porque enquanto estamos falando de Verdade de Segredos, que é um RPG de novela brasileira, o Vanguarda da Resistência, o ED, é uma coisa completamente... Tipo, não vou dizer completamente contrário, é porque o Herpes conseguiu mostrar pra gente que dá pra fazer novela no espaço, né? Que surpreendeu uma galera. Mas, vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto, então. Vamos começar antes de qualquer coisa, né? Eu tô aqui com o financiamento coletivo aberto, galera. Eu vou deixar o link aqui no chat, tanto da roxinha quanto da vermelhinha. Se você ainda não entrou a grana do 13º, vai lá e clica para seguir o projeto. Se já entrou a grana, já vai lá e apoia o projeto, gente, tá? Se você ainda tá um pouco...
Cara, o preço tá baratíssimo.
Exatamente, aproveita. E entrou em financiamento faz pouquíssimos dias, né? Foi dia 2, eu acho, né?
Dia 2.
É, então, galera, aproveita que, assim, você sabe como é que funciona financiamento coletivo, normalmente se esgota muito rápido algumas coisas, e tem alguns apoios que costumam ser... limitados, eu não sei exatamente como é que tá sendo aqui, se tem alguns apoios que são limitados ou não, mas normalmente tem, e se você não se apressar, for deixar pra, não, eu apoio em janeiro, você vai acabar perdendo. Então, aproveita, vai lá e apoia, tá? Se tá esperando o 13º, como eu falei aí, que algumas pessoas vão entrar no dia 10, no dia 15, segue o projeto, tá? Mas não perde, galera, tá? Vou deixar o link aí, então, mas vamos começar com a pergunta mais óbvia. Chicago, o que que é o ED?
Cara, o ED é um RPG de sobrevivência, glória e música. Situado 500 anos no futuro, após uma invasão alienígena que destruiu o planeta Terra, basicamente, acabou com a humanidade, acabou com todas as nossas defesas, o resquício, a luz de uma vela que sobreviveu, são os aglomerados humanos que passaram esse tempo todo escondidos das máquinas que os invasores deixaram. Então, eles tentam sobreviver num mundo que já entrou numa era, glacial já faz alguns 300 anos, mais ou menos. Então, nós temos pós-apocalipse, invasores alienígenas, sobrevivência, recursos acabando e rock and roll. Porque a primeira coisa que os humanos conseguiram fazer funcionar depois da invasão, que se ocorreu com o primeiro impacto da invasão alienígena, foi um pulso eletromagnético, que destruiu todo e qualquer equipamento eletrônico que não era protegido. Ou seja, basicamente fora mega instalações militares e computadores extremamente específicos protegidos contra a EMP, todo o resto foi para banho. E foi assim que eles conseguiram invadir. Nossa tecnologia atual não é protegida contra a EMP, nem os militares normais, são computadores específicos e máquinas específicas. E essas não tiveram defesa contra isso. Então tudo fritou. Então o ser humano voltou à idade da pedra, basicamente, em poucos minutos. Então tudo que aconteceu dali em diante, a gente só sabe as histórias de 200 anos para cá, quando os aglomerados começaram a redescobrir o funcionamento de uma das únicas coisas que sobreviveu ao pulso eletromagnético. CDs e DVDs e vinis. E aí o ser humano redescobriu a música, redescobriu os filmes, redescobriu as coisas que existiam da era antiga, e alguns tentam mimetizar nos seus aglomerados isso, ou copiar as ideias do que eram, ou tentar realmente tentar voltar ao que era a era antiga, ou se basear nisso para conseguir seguir a vida adiante. Enquanto isso, há uma luta lá fora, porque os invasores já não são vistos há muito tempo, mas eles deixaram máquinas que caçam humanos. E durante muito tempo os seres humanos só se esconderam. Mas há 200 anos um homem veio com uma ideia e criou um grupo paramilitar com tecnologia roubada dos invasores, que são trajes de proteção contra o gelo, que servem para proteger contra as armas dos alienígenas. E ele teve a ideia de fazer um grupo paramilitar em cada aglomerado para que esse grupo se juntasse, criasse uma guerra e fizesse a revolução. 200 anos se passaram e não aconteceu revolução nenhuma. E agora a gente está contando a história de como começou a Fagulha para começar a vanguarda da resistência, ou seja, a revolução e a guerra.
Entendi. Mas tem uma parada de... Por exemplo, assim, cara, eu não quero jogar guerra, eu quero jogar só sobrevivência. Coisa do gênero, assim. Existe a possibilidade também de... Sim. Eu quero reconstruir a Terra, sacou? Tipo, uma parada meio...
A ideia nossa é que o primeiro ED que foi feito por mim, pelo Júlio Matos, lançado pela 11 em 2013, ele não tinha muitas pretensões. Ele era um jogo extremamente simples, ele dava uns pitacos, umas ideias assim, mas ele não explicava nada. O sistema deles era super simples, assim, funcional, de boa. E ele deixou muita coisa aberta para o próprio mestre criar as coisas deles e as histórias deles. E uma coisa que sempre eu fui cobrado disso, inclusive pelo macaco, o Alan Rosante, é tipo, não dá pra fazer uma história no deserto? Ele veio em 2015 com essa pra mim no Facebook, enquanto eu tinha Facebook. Então eu falei, cara, dá. E ele, vamos fazer. E eu, bicho, pode fazer, o sistema tá liberado, tá, sabe, é licença aberta, faz. Aí a gente começou a conversar sobre o assunto. E aí, uns anos depois, ele apareceu como dono da Macaco do Mal e falou, cara, eu quero que tu escreva o que acontece depois. Já passou 10 anos do lançamento do ED, eu quero que tu faça a continuação, eu quero que tu faça outro jogo. E aí a gente teve que trabalhar muito e bater muito cabeça e pra dizer assim, eu vou fazer mais do mesmo ou eu vou fazer uma pegada diferente? Porque se for fazer mais do mesmo, não vale a pena. É mais fácil relançar o jogo. Por exemplo, tem autores nacionais que tem o mesmo jogo faz 20 anos e eles só ficam fazendo relançamentos. Tu vai ver no Catarse ou no MeepleStart e tem edição de 20 anos do jogo tal. Mudou alguma coisa? Duas letras. Arrumou um erro de português e ainda tem erro de português depois de 20 anos. Outros refazem tudo de novo. A ideia nossa foi ter uma outra pegada. A ideia nossa foi dar ênfase ao aglomerado, a casa da equipe da UED. Porque a casa é o lar para onde tu volta depois de uma guerra ou depois de uma missão. O lar é onde estão as pessoas que fazem tu sair numa missão. O lar é onde está o teu coração e é o lugar que tu quer proteger. O que acontece se tu perder o teu lar? O que acontece se tu perder as conexões que estão no teu lar? E aí, nesse lado, eu digo que Verdades Segredas tem muito a ver também com o ED.
Sim.
Porque é conexão de pessoas. Porque são pessoas que fazem as conexões funcionarem. Não é um jogo sobre relacionamentos, o ED. Mas ele tem essa pegada de tu fortalecer relacionamentos. E, além disso, eu quis fortalecer, eu quis aprofundar um pouco mais a cultura, porque... deixou muito mal. O jogo inicial ele não é explicado, ele não é que ele deixou mal explicado, ele propositalmente foi não deixado explicado, deixando no ar vários exemplos do que pode ser um aglomerado. A gente resolveu, e aí foi o que eu escrevi, de dar situações, de dar o jeito de tu criar o teu aglomerado e ter regras sobre isso. E nesse ponto, digamos assim, tu conseguir saber assim, ó, esse meu aglomerado faz isso, é desse jeito, é assim, que ligações que eu tenho com ele e quais as tecnologias que eles vão evoluindo e as culturas que vão melhorando, que vão aparecendo, no caso, até o ponto, por exemplo, de começar a chegar aos seres humanos redescobrindo a filosofia e aí começarem a pensar o que, que nós vamos fazer depois que a guerra acabar.
Sim.
E aí tem aquela velha frase de Fallout. Todo idiota acha que tem um jeito de salvar o mundo. E aí começaram a aparecer as facções dentro dentro dos aglomerados. Pessoas com ideias de o que fazer da nossa vida depois que a guerra acabar. E essas facções, apesar de serem ativas, elas não se enfrentam, por exemplo, como num Fallout, que é uma contra a outra, eles estão brigando por poder. Porque tem os invasores no meio do caminho.
Uhum.
Então não adianta eu brigar com meu amigo, com meu aliado humano, se tem alguém atrapalhando. A gente se une e depois que acabar com o inimigo, a gente resolve. Então existe mais ou menos uma guerra fria de disputa de poder, só que todo mundo está unido contra os invasores. E os personagens jogadores podem fazer parte de uma facção, ou se aliar com uma facção, ou ser inimiga de outra facção. E as facções são das coisas mais simplórias, até as coisas mais bizarras. Porque o ser humano tem uma capacidade de deturpar ideias e filosofias de um jeito absurdo, e eu quis levar isso na mesa mostrando esse tipo de coisa. Por exemplo, assim, um dos inimigos que aparece desde o primeiro, o ED, são os renegados, que são seres humanos que aprenderam a sobreviver no gelo. Eles vivem como se fossem tribalistas, tipo índio, vamos dizer assim, indígenas. Usam armas roubadas, tentam matar humanos da UED, que são canibais, comem carne humana, então são inimigos. Mas tem uma facção que acredita que eles são os verdadeiros donos da nossa terra, porque eles são os humanos que evoluíram.
Uhum.
E muita gente pensa assim, pô, tu tá do lado do nosso inimigo. O cara, não, mas olha só, eles são um ser humano que evoluíram, como nós, como os Homo sapiens se misturaram com os Neandertais para poder... Nós temos que nos unir a eles, nós não podemos ser inimigos, nós temos que aprender. Então, começa a criar espaço... Para alguns é uma coisa completamente idiota, para outros a pessoa vai pensar assim, não, é isso que eu quero para o meu personagem. E se nós atingirmos as metas necessárias, você pode jogar com renegado dentro do ED.
Olha aí.
Eu tô nessa, assim. Essas propagandas o tempo inteiro. Eu tenho material assim, ó, para centenas não, para alguns livros. Se tu abrir o financiamento coletivo, tu vai ver que tem muitas metas extras.
Sim, a gente viu aqui.
E é muitas coisas diferentes, não é tipo mais do mesmo. É coisas completamente diferentes. E todas elas vão adicionando mais coisas.
É, eu o Guia de Fauna eu achei muito interessante também.
O Guia de Fauna é massa.
A primeira coisa que a gente não fez... quando fez o primeiro ED, foi estudar sobre a Era do Gelo. Eu descobri depois que a Era do Gelo, na época da Era do Gelo, era menos 8 graus negativos. Uma Era do Gelo normal é menos 8 graus negativos. E eu jogando o ED como se fosse menos 80.
Caraca.
E aí, tu vê aquele filme, como é que é o nome? Que é dentro de um trem.
Ah,
Snowpiercer?
Sim.
Que tem a série também,
uhum.
Que é muito, muito bom, os recomendo, que é menos 100 graus por causa de uma cagada que os cientistas humanos fizeram. Tipo, tu bota a mão pra fora, tu congela e morre.
Uhum.
Tu vira pedra. Então, a gente começou a trabalhar. E até eu fiz algumas conversas com alguns biólogos de como é que seria tal coisa no ambiente gelado? O que sobreviveria? E os insetos? Eu tava numa live semana passada com o mestre Rufus do Contar e Mestrar, falando do começo do OED. E tava um biólogo, e ele falou assim, cara, dentro do chat, insetos só podem existir no mundo congelado se tiver mutação, tipo, feita por humanos ou invasores. Não tem como os insetos se adaptarem. E eu ia, por isso mesmo que eu não escrevi nada sobre insetos.
Sim.
Em compensação, eu comecei a escrever sobre outras coisas, então a gente começou a pesquisar para colocar as coisas.
É, isso é uma coisa muito bacana, assim, porque dá uma cara de... Tipo assim, a gente... É que nem aquela história, o cara reclamar porque o Superman tá voando no filme. Ah, começou a mentirada. É um filme de super-herói, mas tu tem que ter certa noção de realismo, né? Tem alguém que fala, roubando a frase de alguém, eu não me lembro quem é, mas alguém que fala, né, que tipo, a ficção... O problema da ficção é que ela tem que fazer sentido, né? Diferente da vida. Né?
Se tu estabelece... Tem uma palavra específica que diz... que fala sobre isso, que é parecida com imersão, mas não é isso. É, tipo assim, ó, dentro daquelas regras tem que fazer sentido.
Sim.
Se fugir das regras, tu estranha.
É.
Tipo e assim, aí quebra a tua imersão.
Pô, alienígenas invadiram a Terra. Isso é ficção. Mas tipo assim, pô, como assim tem um cachorro, tem um poodle vivendo na neve de boas, assim? Tá ligado? Tipo, nada sobreviveria a menos 100, por exemplo, né? Usando o Snowpiercer como exemplo. Né? Então, tipo assim, é isso que tu falou, né? Tipo, tu tem que estabelecer regras, mas a física tem que continuar funcionando. Se não, ela tem que ter um motivo pra não funcionar. Como, por exemplo, o Numenera.
Por exemplo, o ED, uma das primeiras coisas que a gente estabeleceu quando criou o ED é que nenhuma onda de rádio funcionava. Até pra existir, pra ter um motivo de existir a UED. A UED são mensageiros que transportam informações de um aglomerado até o outro, fazem trocas. Então, com um rádio, não teria tanta necessidade deles existirem. Então, a primeira coisa que a gente criou na época foi: rádio não funciona. Por quê? Não importa. Rádio não funciona. Hoje eu sei porque a rádio não funciona. Eu sei o que aconteceu. E os jogadores podem saber.
Sim.
E o mestre pode saber. Vai ter uma aventura para isso. Ah, se eles vão resolver e o que vai acontecer a partir disso, vai vir na tua mesa. Nós vamos deixar as oportunidades abertas.
Sim. Cara, isso é muito legal, assim. É, a gente estabelecer regras pro universo. É muito legal quando ele é feito proceduralmente, quase, né? Tipo, tu começa... Quase todo RPGista que faz seu próprio cenário faz assim, né? Tu faz algumas coisas e essas coisas vão encaixando em coisas, que vão encaixando em coisas, que vão encaixando em coisas e vai englobando, englobando, englobando. Só que daí, quando tu tem um desenvolvimento muito grande, muitos anos desenvolvendo uma coisa, poxa, um bagulho que tu criou lá no começo que às vezes não fazia sentido, tu acha uma forma de tu encaixar aquilo? Às vezes não. Às vezes tu precisa fazer, não, mas isso aí são lendas do passado, não... Sabe? Às vezes acontece. Então, mudanças são ok. Mas a regra tem que estar ali. A regra do universo tem que estar ali, né? Então, tipo, como tu falou, pô, por que que ia ter um mensageiro se o cara tem rádio? A não ser que, sei lá, os alienígenas estivessem captando as frequências. Mas daí, tipo, tu faz uma coisa... Peraí que o meu OBS acho que desconectou. O OBS deu uma mensagem de caiu. Voltou, pelo visto. Enfim, não sei. Mas o... Eu pensei,
caiu, cara, tudo.
Voltou?
Foram invasores. Estão
invadindo aqui pra acabar com as nossas informações. Enfim, e tipo, uma coisa que eu pensei, tipo, cara, eu não vou escrever isso. É que nem tu falou, é mais fácil tu fazer uma aventura e entregar pro narrador, porque daí o jogador não vai se interessar em ler isso, sabe? Muito difícil. Porque, e também tem certos segredos que não precisa tu explicar. Porque o narrador também precisa ter coisas pra ele trabalhar, né? Exatamente. Se tu entrega um cenário todo mastigado, com tudo pronto, o cara faz assim, ó, pega e faz aí. Algumas pessoas vão se divertir, mas grande parte vai mudar uma porrada de coisa, porque... E daí começa a virar incongruência com o jogador, né? A gente sabe disso, a gente fala pros jogadores. Cara, não importa o que tá escrito no livro, eu sou a porra do narrador. Só que isso frustra o jogador também. Então o ideal é que não tenha resposta, e daí o narrador pode dar a resposta que ele quiser. Ah não, mas no FAQ do ED tá escrito lá que... Beleza, mas no livro do jogador tá? Não. Então foda-se, é do jeito que eu criei. Tá ligado? Brincadeiras à parte, isso é muito importante, cara. Eu acho muito legal. Mas, rapidamente...
Lembrei agora a palavra que nós estávamos falando antes. Verossimilhança.
Verossimilhança, isso aí. Verdade.
Tem que ter isso. Tem que ter as regras definidas e tem que trabalhar dentro daquele mundo pré-existente. Se tu quebrar, tu quebra a imersão do jogador completamente, a não ser que tu consiga explicar. Porque gera uma estranheza. Aí tu pode tratar essa estranheza como algo não natural que tu tem que achar a explicação. Aí começam os melhores jogos de horror e de terror. Porque em UED tu pode fazer um jogo de terror.
Sim.
É só todo mundo tá na vibe pra isso. E achar explicações do porquê que certa coisa está acontecendo. Por que não, por exemplo, botar zumbis? De onde é que vieram esses zumbis?
né?
E o ED temos zumbis. E temos uma explicação verossímil para que eles existam.
Sim. Eu acho que é isso que é importante, assim. Mas, trocando de assunto rapidamente aqui, nós temos umas perguntas do chat. Acho uma pergunta, Jujuba, depois tu pode pegar pra gente.
Sim.
Mas eu tava vendo as ilustrações. Vocês fizeram... Quem fez as ilustrações pra vocês? Foi algum artista conhecido?
Foi. Eu não sei o nome dela. Ela é a esposa do Geliard. Eu não me lembro o nome dela. Ela que fez o retoque de todas as ilustrações.
Mas assim, parabéns, cara. Achei muito legal as artes, o estilo. Tá muito bonito. Eu até ia perguntar se vocês pegaram de banco de imagem, assim, porque, tipo, não tô dizendo que não temos ilustradores de qualidade no Brasil, mas é que, tipo, cara, ficou muito, muito bacana, assim. É um projeto visual realmente... Gol de alguém. É um projeto realmente... Como é que eu posso dizer? Tipo, tu consegue enxergar que tem coerência entre os personagens, sabe?
A equipe do Alan, da Macaco, também faz a arrumação da imagem e tudo mais. Tipo, troca, tira fundo, bota fundo, faz as montagens, as armações. Essa parte realmente, assim, ó. Eu sei que... Eu peço as coisas pro Alan e ele me aparece, tipo, uns 6 meses depois com alguma imagem.
Cara, mas de verdade, manda os parabéns. Mas,
por exemplo, assim, os ícones, parte da planilha que a gente estava vendo, porque uma das coisas que eu estou tentando fazer o Alan fica brabo comigo nisso, mas a gente tenta, eu tento um pouco board gamizar os jogos de RPG. Porque tem uma coisa que eu gosto nos jogos de tabuleiro, que são assim, ó, as regras estão ali e tu não quebra as regras.
Sim,
então, tipo, a regra tem que te explicar e não pode ter... Não pode ser aquelas regras que nem a lei brasileira, sabe? Que é dúbia.
Sim.
Tudo dúbia, tudo dúbio. Não, a regra tá ali e é desse jeito. Ah, não gostei, quero mudar, quero usar a regra de ouro e fazer do meu jeito. Tudo bem, o jogo é teu. Mas a regra tá aqui. E ela existe por um motivo.
Sim.
Deixar a regra em aberto é tipo... É a mesma coisa que o pessoal fazer o 3.5 que funcionava mais ou menos bem. Ou melhor, 3.0, que funcionava mais ou menos bem, que tiveram que fazer um 3.5. Depois lançaram 300 mil suplementos que quebraram todo o jogo.
Sim.
Então, tu tem que fazer uma coisa que... Ah, o jogo pode ser quebrado? Pode. Tem um monte de habilidade especial e uma combina com a outra. Pode acontecer, mas ele tem que estar explicado para que não gere dúvidas.
Sim.
O cara, tipo, usar a ingenuidade do mestre e a semântica para poder roubar no jogo, eu acho sacanagem. Então, eu tento escrever assim, ó. Tanto que o primeiro capítulo tá no financiamento coletivo, que ele fala um pouco sobre a história do jogo e tudo mais, e no final dele tem, tipo, termos utilizados. E tu vai ver, tem muitas palavrinhas chaves que eu uso como palavra-chave mesmo.
Uhum.
Então, quando essa palavra-chave acontecer, vai acontecer tal coisa. Então, tu já deixa isso setado, entendeu?
Sim.
Já deixa explicado para que, quando aparecer ali, atire. Ah, então quando o atire tem uma regra específica. Atire, faz isso, isso e isso. Ah, beleza, segue o bairro. Quando tiver golpei, não é igual atire. Então,
sim.
A gente tenta deixar o mais coerente possível, sem deixar aberto demais para que as pessoas possam se perder. Por exemplo, vampiro, eu sempre volto para isso, porque eu sou óleo e meu cabelo branco. Eu joguei Vampiro quando veio pro Brasil em 94, e cada mesa que eu jogava tinha regra diferente para rolar teste.
Sim, e todo mundo jogava errado, pergunta, no final
depois,
das contas.
E aí depois eu pergunto pro Mark Reinhagen quando ele deu entrevista, e ele falou que todas as regras funcionam. Né? Dá vontade de velar o cara. De pegar ele pelo pescoço e apertar assim, ó.
Mas é isso, cara. Mas assim, também tem que entender que o RPG é aquilo que tu falou, né? O cara vai chegar e vai ter a interpretação dele, vai mudar. O ideal é, como tu falou, por mais que às vezes os jogadores vão mudar e não tem o que tu fazer com isso, que seja coerente pro cara não... Aconteceu domingo agora, eu narrei, vulgo ontem, eu narrei uma mesa de Savage Worlds, e daí tinha uma carta que dizia assim, ah, você acerta o alvo. E era um ataque em área. Então tu pegava os inimigos em volta. Só que os aliados também ou não? Não, mas falou o alvo. Então eu posso jogar no alvo pra trás. Não, amigo. Pega os inimigos em volta. E daí
começou... Aperta o alvo. É. Se o teu ataque era em área, essas são as coisas mal explicadas, sabe?
Exatamente.
Não dá bola pra mim caminhando, porque eu tenho mania de caminhar. Meu TDAH faz eu dar voltas pela casa, volta e meia.
Mas então, é isso que eu digo, assim. Então, mas isso é muito bom mesmo. Já que a gente falou de sistema, acho que uma última pergunta aqui antes da gente ir pras perguntas do chat. Tá. Qual que é o sistema do ED? Tu usou algum ou tu criou próprio? Tu usou algum
main? Cara, eu vou dizer assim, ó. Eu criei o meu próprio roubando dos outros.
Ah, tá. Entendi.
É mais ou menos assim, ó. Uma coisa, um sistema que eu gosto muito e eu odeio na mesma proporção que eu gosto é PTBA, Powered by Apocalypse.
Uhum.
Porque eu acho ele muito legal, porque ele tem umas pegadas que ninguém tinha pensado antes. Espera um pouquinho que eu vou alimentar o bichano que já tá aqui me incomodando, enquanto eu explico para vocês. E eu adoro ele, porque ele te dá muita possibilidade e a ideia de fazer role e veja o que acontece, trabalhe com a ficção, é maravilhoso. É a coisa que eu acho assim, ó, muito legal. Funciona.
Uhum.
Só que ao mesmo tempo o sistema dele eu acho horrível. Rolar 2D6 e tu tirar e somar um atributo que vai de 1 a 4, eu não gosto porque ele não te dá muita chance de evoluir o personagem pra cima. Tu evolui o personagem pros lados.
Sim.
Porque se tu tiver um atributo mais 4, tu já estragou o sistema.
Uhum.
E ao mesmo tempo não existe uma dificuldade, porque ele não trata dificuldade como a gente trata no Dungeons and Dragons.
Ele meio que tem um range, né?
É, ele tem assim, tu rolou 6 ou menos, tu falhou.
Sim.
Não importa se era difícil ou não, se tu rolou 7 ou 9, tu conseguiu, com um preço. Rolou 10 ou mais, tu passou. Aí eu comecei a pensar assim, como é que dá pra trabalhar nesse sistema pra que ele fique do jeito que eu quero? Não bom, mas do jeito que eu quero. Aí eu comecei a pensar em usar dados diferenciados. Em vez de ter um atributo que tu soma com 2D6, tu usa dados que vão de um D4 até um D12.
Tipo Savage Worlds.
São dois atributos diferentes que tu rola. Tipo Savage Worlds. Só que Savage Worlds tu rola um dado.
Sim.
Mais o Wild Dice.
Sim.
E é uma coisa que eu odeio no Savage Worlds, que ele te dá um atributo, te dá uma perícia, os dois têm dados, mas tu não rola os dois dados.
Sim.
Certo? Tu rola só o dado da perícia.
Sim.
O dado do atributo é o teu limitador na perícia.
É, o atributo não serve.
Então eu falei, por que não pegar os dois dados e jogar? O atributo serve pra te limitar a tua perícia.
Sim.
Em pontos.
Uhum.
Aí eu pensei, por que não pegar os dois e somar? Pega o atributo, pega a perícia, pega os dois e rola. E aí eu setei as dificuldades, que de 4 a 8, sendo a base 6. Então, tipo, com dois dados de 4, que é o mínimo dos mínimos, tu consegue um sucesso, com, se ele for 8, mais difícil, ou dois sucessos, se for 4, mais fácil. E aí tu soma os sucessos que tu vai ter. Com zero sucessos, tu falhou. Com um sucesso, tu passou. Mas tu sofre uma retaliação, que nem no Apocalypse World tem, tu sofre uma consequência.
Uhum.
Com dois ou mais sucessos, aí tu ganha oportunidades. Isso foi uma das coisas que eu fiz nesse sistema. Ele trabalha muito com ganhar oportunidade e perder oportunidade. Toda vez que tu tem sucessos, tu ganha oportunidades que são em pontos. E essas oportunidades tu usa para ativar habilidades especiais, para dar bônus pro teu personagem. Algumas carreiras, tipo, por exemplo, do comissário, tu dá as tuas oportunidades pros teus colegas, pros teus aliados. E essas oportunidades, quando tu falha, tu dá oportunidade pro teu inimigo. Tu se abriu demais, tu deixou ele mirar em ti, sabe? E aí, basicamente, o jogo fica uma troca de pontos de oportunidade de um lado e pro outro, e tu tentando aproveitar o melhor possível as tuas oportunidades. Seja num combate físico de armas, ou até num combate social.
Sim.
Então, o negócio do jogo é tu tentar o máximo de sucessos possíveis, rolar o melhor possível para ter o máximo de sucessos possíveis, para não dar oportunidade pro teu inimigo, porque ele vai aproveitar a oportunidade que tem contra ti.
Entendi.
A ideia mais ou menos é essa. Então, tu vê que ela tem um pouquinho de cada coisa. Ele tem um pouco de Savage Worlds, porque ele tem perícias, ele tem atributos, Ele tem um pouquinho de Powered by Apocalypse, porque ele tem um negócio de um sucesso, tem um sucesso com consequência, e assim você vai. E tem umas coisas originais. Que é, por exemplo, a parte das oportunidades.
Uhum. Muito bom.
E assim, não adianta. Tudo você cria e você copia. Claro. Daqui a pouco alguém faz um sistema que vai pegar um pouco do meu e vai fazer uma coisa melhor também. E assim a gente vai evoluindo. O que não dá pra fazer é ficar parado, né?
Com certeza. Até porque se todo mundo, se ninguém tentasse pegar sistema antigo e mudasse ele, a gente tava jogando AD&D até hoje, né? E somando AD&D. Taco. Somando taco aí, né? Mas enfim. Jujuba, tem mensagem do chat?
Tem duas unidades de perguntas do chat e uma minha.
Vai lá, primeiro do chat, você deixa azul pro...
Tá final. Bom.
Eita!
Quais foram suas inspirações?
Cara, tem tanta inspiração. Quando a gente criou o ED original, não tinha muita inspiração. Tem alguns filmes antigos.
Sim.
Mas ao mesmo tempo, quando a gente tava fazendo o ED, saiu aquele filme Pacific Rim.
Sim.
E a gente olhou aqueles trajes que os caras usavam e falava assim: esses são os trajes do ED. Ó, galera, tá aqui, ó, é isso aqui que a gente tá, que os caras usam. Assim que foi lançado em 2013, saiu A Colônia com Lawrence Fishburne, que fala sobre um aglomerado de pessoas vivendo num mundo congelado e tem canibais. Eu falei, cara, isso é o ED também. E daí tu começa a pegar referência de tudo que é ponto. Tem referência em tudo que é lugar. Tem O Dia Depois da Manhã, tem Matrix, tem tudo. Eu peguei referência de todos os lugares que eu consegui achar. Porque tudo que tu consegue adaptar e ainda tá na verossimilhança, funciona.
Com certeza.
Entendi. Qual sua facção favorita?
Cara, eu tenho duas.
Eu acho que uma delas é os Renegados.
Cara, é que são dois pontos. Eu gosto muito dos Purgadores, porque eles têm toda, assim, eles são os caras assim, não, nós não podemos usar tecnologia que faça mal para o nosso planeta. Nós temos que ser ecologicamente corretos, porque os seres humanos da era antiga já estavam destruindo o planeta Terra. Então eles buscam ter e criar tecnologias que sejam... utilitárias, tipo biogeradores, que aí em vez de usar energia invasora para te fazer o teu equipamento funcionar, tu pode usar energia biológica, que é pior, mas é limpa. Ou tu... E sabe, eles são os eco-chatos que querem um mundo melhor. Só que ao mesmo tempo eles têm um lado ruim, porque... Quando eu escrevi hoje, por exemplo, na Ludopad, um diário de designer, tá lá no fórum, e eu explico um pouquinho sobre cinco das facções que tem no livro. E eu conto só a parte boa, só o que a facção te vende pra tu entrar nela. Claro. E depois, quando tu entra nela, tu começa a ver que não é tudo bem assim. Porque tem facções que pensam assim, como é que a gente vai tomar o poder se a gente quer ser eco-friendly, mas o cara ali do lado tá vendendo míssil. A gente tem que tomar o poder de algum jeito. Nem que seja matando todo mundo de noite. E aí tu começa a ver as bizarrices. E eu gosto muito dos Purgadores, porque eles têm o lado tipo, porra, a gente é legal, a gente é os caras legais que não quer nem os alienígenas, nem a tecnologia alienígena, nem o que era a humanidade antigamente. A gente quer criar um caminho novo. E por trás disso tem uns filhos da puta que, tipo, pra criar um caminho a gente vai pavimentar com corpos dos nossos inimigos. E isso é legal. Não existe gente boazinha. Quer jogar gente boazinha, joga aqueles jogos eco... Como é que é? Tem um termo agora que tá saindo um monte de jogo legal. É World of Light, World,
sim, eu não me lembro. Não, é Solarpunk, não é?
Solarpunk. Bicho, tu quer uma coisa legal, vai jogar Solarpunk. Inclusive, eu quero fazer um jogo Solarpunk pra me lavar depois que eu terminar o ED de tanto sangue e tanta rudeza humana e maldade humana que eu coloco. E além de a outra facção, obviamente, é os renegados. Porque, tipo assim, ó, tu é maluco o suficiente pra pensar que os caras que querem ter comer e ter matar são as pessoas certas, que, porque elas evoluíram e tu não. Então, por um lado, tu é muito inteligente e por um lado tu é burro pra caralho. Muito porque bom. A ideia deles, por exemplo, assim, ó, é aprender a cultura pra poderem entrar nessa cultura e se misturar e procriar e que os filhos deles sejam filhos da humanidade. E aí tu tá, olha pro lado e fala assim, pô, tu tá querendo dormir com o inimigo, bicho. E o cara assim, sim, porque eles são os verdadeiros donos da nossa terra, nós somos aqui os invasores. Aí tu pensa, mas os invasores são os alienígenas. E aí a gente já bota toda a nossa... essas brigas que hoje acontecem de um jeito não cômico, mas assim,
uma paródia.
É uns tapinha na cara que eu dou espalhado, assim, sabe, generalizado.
Entendi.
Por isso que eu gosto dos renegados, porque todo aquele negócio que a gente fala hoje, por exemplo, sobre cultura dos indígenas, aí tá acontecendo o que tá acontecendo na Europa agora. E o que vai acontecer com tudo isso? Eu não tenho a mínima ideia. Eu sei que no ED, os renegados estão ganhando força. E aí tu entenda como tu quiser isso, entendeu?
Sim.
Eu não tô aqui para criticar a sociedade, eu tô aqui para mostrar que ela existe. E fazer os paradigmas. Ou só olhar para vocês e dizer assim, ó, gente, isso é só um jogo. Parem de pensar coisas, não tem nada a ver com europeus e nem colonização.
Bom... mas vamos para nossa rodada final, então, que o nosso tempo tá acabando. Jujuba, qual que é a tua pergunta aí para a matadora? Vai lá.
A minha unidade de pergunta é que eu fiquei levemente preocupada quando tu falou que gosta de board game. E eu li que uma das coisas que é destaque na nova edição é combate tático. Isso significa que eu não vou conseguir jogar o jogo porque eu sou meio burrinha?
Eu tomei uma pedrada quando eu escrevi esse jogo aqui, ó, de um cara que eu não vou dizer quem é. Quando eu escrevi esse jogo aqui, Pepper and Carrot, porque ele tem um sistema de combate tático, tipo Final Fantasy Tactics. Aí vem um cara e me fala assim: como é que tu faz um RPG infantil com um sistema de combate tático? E eu falei, cara, quando de 200 páginas eu dediquei 10 para escrever sobre combate tático, o meu livro não é sobre combate tático.
Sim. Entendeu, Juju? Tu não precisa usar. Tu pode.
Entendi. Respondido. Tá bom.
O jogo funciona muito através de zonas ou áreas. Tipo, tu tá na tua área, a tua área é 30 metros quadrados, mais ou menos. Não, 30 não. É 30 metros de diâmetro. Então, tipo, é uma área gigante. E aí, com tua movimentação, tu anda 3 áreas. Ou com a tua arma, tu acerta 3 áreas adiante. Quantas áreas tá o cara de ti? 4. Então, tem que andar uma, pegar, mirar minha arma. 3 áreas de distância, eu acerto. Eu não preciso. Posso usar tudo no teatro da mente sem precisar usar.
Perfeito.
Assim, e uma das coisas que a gente quer fazer também, para ajudar as pessoas que não são muito adeptas disso, é colocar a ficha no Foundry, no, em outros VTTs da vida, pro pessoal poder jogar online... e que façam os cálculos para vocês, né? Inclusive, vai aparecer como metas... isso aí é segredo, tô contando para vocês. Vai aparecer como meta secreta. Depois que apareceu, que o financiamento... que foi financiado, vai aparecer um monte de meta secreta e essa é uma delas.
Entendi.
Colocar no VTT, colocar no Foundry, colocar no Roll20.
Aí, galera, vai lá financiar para aparecer meta secreta.
É isso aí. Bom, gente... vamos agora pro jabá final, então, Chicago, faz o teu jabá aí, Master Blaster, até agora.
Cara, eu sou péssimo em marketing, uma das coisas que eu reclamo de mim mesmo muito é que eu nunca aprendi a vender meu peixe. Mas assim, o que eu posso dizer é que eu tô... o ED, Vanguarda Resistência, é uma carta de amor aos jogos de sobrevivência, exploração e também de voltar para casa. Então, se tu quer um jogo que vai te dar um sistema sólido pra te brincar de toda vez que tu rolar um dado, tu perder um dado, e quando acabarem teus dados, tu não vai estar sozinho na neve pra morrer, o ED é o teu jogo. Mas tu pode dar um tone down nele, pode ser um pouquinho mais leve. Tem regra pra isso também. O jogo não quer te matar. O jogo não é feito para te matar. Quem te mata é o mestre. Uhum. O jogo só ajuda.
Sim.
Então, participem do financiamento coletivo. Me ajudem.
Vocês não
ajudem a pagar a ração do meu gato.
É aquela história, né? A gente, às vezes... O Raul vive brigando comigo, porque às vezes eu falo, faço um jabá parecido. Mas a grande parada, gente, é que, assim, não é um produto... Não estamos pedindo esmola. É um produto que você vai estar adquirindo, que tem extrema qualidade. Pelas ilustrações, a gente pode ter noção. A Macaco do Mal, quem recebeu o Pepper and Carrot, tem noção da qualidade do material também, né? E o Chico, bom, tem várias coisas que vocês podem procurar por ele aí, que tem várias publicações já.
Faz propaganda da tua revista agora.
A Etérica, por exemplo, olha só. Eu sou, em compensação, a minha parada é o marketing, né? Como dá pra notar. Mas, brincadeiras à parte, gente, a Etérica, por exemplo, tem acho que três sistemas, né, que o Chico escreveu pra gente já. É, o Amnésia, o... Putz, esqueci o nome do de mitologia, que daí você ainda não virou panfleto. Esqueci o nome. Foi da última edição.
Eu não me pergunto que agora é a última coisa. Cara, eu tenho que entender a Gabi.
Mas, ó, foi...
Eu faço pergunta difícil essa hora.
Os outros eu tenho fácil aqui, ó. Tá aqui, ó. O Amnésia foi um deles. Outro foi o Shinobland, que, pra mim... É o mais, cara, eu adoro esse sistema aqui, a galera ama ele por causa dos conflitos, né, que tu pode gerar com ele. E o Amnésia é o nosso carro-chefe, assim, não tem. Quando eu explico o plot do Amnésia, se a pessoa não compra, ou ela já não ia comprar nada, ou ela tá maluca, tá ligado? Porque o Amnésia é sensacional, assim, o plot dele é muito bacana. Eu não vou falar sobre isso porque a gente tá preparando um material para cada um desses panfletos que a gente vai fazer um vídeo explicando, e alguns deles já tem no Movimento RPG para você conhecer. Mas, gente, então, assim, se você baixar a Etérica, você vai ver aí a qualidade. A última Etérica, inclusive, tá gratuita. A edição de mitologias, então você pode baixar.
Se eu fosse tu, colocava o link aí embaixo.
Vou colocar, olha só. Ou melhor, aqui ó, vou navegar ao vivo, loja.movimentorpg.com.br. Esse link, gente, é provisório, tá? A gente fez uma alteração a propósito, que a partir da próxima edição da Etérica, que deve sair já por essa semana que vem, você não vai precisar mais fazer um cadastro na loja para baixar as revistas gratuitas. É só você acessar.
Isso é muito legal.
E clicar no botão para download. Mas essa edição aqui, você ainda vai precisar fazer isso. Então eu vou deixar o link aí para você ir lá rapidinho, faz um cadastro bem rápido e você já vai poder fazer o seu download. E lá vai ter o sistema de mitologia para você jogar com um semideus, né? Um filho de um deus, uma divindade, enfim. Cara, enfim. Conheçam o sistema, vocês já vão ter uma noção aí da qualidade. Aqui na revista eu consigo ver o nome do... Eu não botei o nome, Douglas. Ah, tá aqui, ó. É, não, o nome é Aventuras Mitológicas. Esse é o nome do RPG de uma página. E, gente, tudo isso é muito mais você encontrar na Etérica, mas você pode ter uma noção aí já, gratuitamente, da qualidade de game designer do Chicago. Mas ele tem outras publicações também que você pode encontrar. O ED, hoje ele ainda tá disponível, a primeira edição, pra pessoa conhecer.
Primeira edição tá disponível, PDF, pra baixar. Inclusive, eu vou tentar upar ele na Ludopédia, acho que hoje, depois que a gente terminar aqui. Mas o Fast Play está disponível para baixar, do ED Vanguarda da Resistência, na página do financiamento coletivo. Inclusive, o primeiro capítulo está disponível para baixar também.
Ah, e aí, gente? Então, sem desculpas. Se vocês ainda não foram convencidos, baixem e convençam-se. E aproveito que, como eu disse, corre pra gente bater essa meta. Beleza, gente? A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você tiver mais dúvidas aí pra mandar pro Chicago, manda nos comentários pra gente quando esse vídeo for pra Rede Vermelha. Ou então aí no chat do Spotify, ou enfim, dá o seu jeito, manda uma mensagem pra gente, que a gente direciona pro Chicago pra ele responder diretamente no link. Beleza, gente? A gente vai ficando por aqui, mas já logo mais nós voltamos, né? Hoje é o episódio final de Primeira Luz, né, Jujuba?
Final de Primeira Luz.
É, nossa...
First Light.
Em Chaves da Torre e tô sentindo que vai dar um TPK básico.
Hoje não. Calma.
Talvez.
É.
Bom, gente, é isso. Daqui a pouquinho estamos entrando ao vivo novamente. Até mais. Falou.
E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.